Walter, nós conversamos com o professor Valdir Pucci, cientista político da UNB, mestre em ciência política, e obviamente no segundo turno ele está conosco aqui. Prazer recebê-lo, professor.
Prazer é todo meu, muito obrigado novamente pelo convite para participar dessa cobertura.
Nós é que agradecemos, foi uma bem didática, professor, nos ajuda a clarear um pouquinho esse cenário. Professor, o que o senhor achou dessas primeiras pesquisas boca de urna? As principais praças aí que já tiveram os resultados divulgados, São Paulo, né? Dória 52% contra 48% de França, Minas Gerais, Romeu Zema 66% contra 34% do candidato que me faltou aqui, do Anastasia. Temos no Rio, Witzel com 55% contra 48% do Eduardo Paes, e aqui no Distrito Federal 69% para Ibanez contra 31% para Hollenberg. Nenhuma surpresa.
Nenhuma surpresa. A boca de urna, na verdade, só confirmou as pesquisas que foram feitas principalmente nessa última semana. Interessante chamar a atenção para os números muito grandes de diferença em muitos estados. Pegar dois como exemplos, Brasil, Distrito Federal e própria Minas Gerais, onde o candidato que está na frente está muito à frente do quem está disputando com ele. Então, é interessante isso. A população realmente ela foi para um lado e caminhou realmente junto com esse candidato. Isso fez uma escolha. Ele caminhou junto com esse candidato.
O Luciano Barroso, ele estava destacando uma abstenção em torno de 20% aqui no DF, né, Luciano? Mas exato. O próprio professor, no primeiro turno, eu me lembro que o senhor destacou que geralmente o índice de abstenção fica nesse patamar, né?
Sim, a gente tem aí tradicionalmente um índice de abstenção alto e mais alto ainda no segundo turno. Então, diferente do primeiro, que você tem mais opções com o eleitor, tem mais nomes para escolher, no segundo turno, com essa diminuição, claro, de nomes, também há uma maior abstenção. Muitos não votam quando o seu candidato não vai ao segundo turno. Mas até agora nada surpreendente. Agora acreditamos que esta eleição vai ser um pouquinho acima da média geral pela própria conjuntura atual do país.
E aqui o Luciano com volta, que nós estamos batendo um papo. Qual que é a credibilidade da boca de urna? Eu particularmente acho que a credibilidade é muito alta. É difícil boca de urna errar. Mas o senhor fez uma observação interessante.
A boca de urna, quando a gente estava discutindo aqui, falando dessa questão da credibilidade, a gente tem que acreditar bem na boca de urna. Ela, claro, passível de erro, com certeza, porque se trata de pessoas que podem votar e falar outra coisa para o pesquisador, claro. Mas a tendência é que elas sejam bem críveis nos seus resultados. Agora, tem que lembrar que boca de urna também trabalha com margem de erro. E nos estados onde a boca de urna está dando margem de erro, a gente não pode afirmar categoricamente quem será o vencedor.
Por exemplo, caso de São Paulo.
O estado de São Paulo, onde nós temos isso muito claro.
Tá certo. O professor vai continuar conosco e sempre nos trazendo aí os esclarecimentos. Claro, ainda não falamos sobre boca de urna para presidente da República por conta do horário. Somente a partir das 7 da noite, né, Estevam? 7 da noite, por conta do fuso horário com o Acre e também com algumas regiões, com algumas áreas e cidades da região norte do país, devido a este fuso horário, é que teremos então a liberação por parte da Justiça Federal desses dados, desses números.